Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e esse episódio é irrelevante porque o jogo perfeito já existe. Se chama Super Mario 64.
Mas o podcast perfeito, Padre?
Não, o jogo é perfeito, não precisa mais nada. Acho que a gente pode terminar aqui na apresentação. Não,
mas e o podcast perfeito?
O podcast perfeito está sendo construído a cada sexta-feira, por volta do meio-dia, em todos os serviços de streaming de áudio.
Nossa, que lindo!
No nosso site, projectn.com.br.
Eu sou o Luca e o verdadeiro jogo perfeito é os amigos que fizemos pelo caminho.
Todo filosófico, todo
nossa, que o One Piece são os amigos que a gente fez durante a aventura.
Vou levantar... Ai, meu Deus. Zé, você me lembrou de uma coisa que eu não queria ter lembrado. Que é o meu medo de One Piece ser literalmente isso no final.
Não, não
tem
não,
nada
pô.
A ver com o episódio
não, hoje. Não. Fica tranquilo, não. O One Piece tá no olho do Zoro, que tá fechado.
Ah, é o outro querendo divulgar os videozinhos dele,
eu
olha só.
Eu sou esse cara, eu me divulgo. Eu sou o Zé, e Luca, minha pergunta é pra você. Eu não tenho uma frase, eu tenho uma pergunta. Tom e Jerry é considerado um jogo perfeito de Super Nintendo?
O Tom e Jerry não tá na lista porque ele já é perfeito.
Ai, Luca, pelo amor de Deus.
Eu só queria incomodar o padre. Eu não queria nem saber o que você achava.
Não, mas é isso. Ele não vai entrar nessa lista e nem nas próximas, porque ele já chegou no patamar de perfeito. Agora, os jogos Mario, Zelda, que a gente vai falar, aí tem que ter muito chão pra chegar nesse patamar.
Eu queria dizer que o único Tom e Jerry perfeito que existe é uma versão em anime que eles estão fazendo agora muito fofinho.
Nossa,
muito,
é fofinho.
Muito fofinho. Nossa senhora, dá vontade de ficar assistindo o dia inteiro.
Mas vai sair jogo disso?
Não, graças a Deus, porque o pessoal pensa, né?
É, porque tá sempre tendo jogo do Tom e Jerry por aí, né?
É, sempre. Aliás, o único jogo do Tom e Jerry que serve é aquele do 64, que é tipo um Smash Bros.
O de luta?
Bros.
É, o Fist of Fury, sei lá. Eu queria muito, porque eu vi na Nintendo World.
Esse é muito
Multiversus?
Zoeira. Multiversus. Você lembra que o Multiversus ia matar o Smash?
Smash Killer.
E morreu.
Ele conseguiu, ele foi Multiversus Killer. Achei maneiro a proposta.
Para de enrolação, gente. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma proposta diferente. Nós queremos criar o jogo perfeito de várias franquias da Nintendo. Tem muita gente que gosta de um jogo de uma franquia, outro jogo, né? Então a gente resolveu colocar nossa cabeça pra pensar aqui, trocar umas ideias e criar o jogo perfeito, claro, de acordo com aquilo que nós gostamos, daquilo que a gente acha que seria legal, que funcionaria muito bem. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. Muito bem. Vamos começar essa nossa listinha. E eu já vou começar com um negócio pesado, se vocês me permitem. Pode?
Claro. Ou não?
Pode.
Dá braba.
Tá. Então eu vou começar jogando logo de cara uma franquia extremamente amada por todo nintendista e que atualmente tá um pouquinho esquecida, então é bom a gente pensar como seria esse jogo.
Padre, supera o Xenoblade, cara. Pelo amor de Deus, todo capítulo é isso.
Xenoblade já é perfeito, e ele não estará nessa lista.
Você tá falando do cara do armário?
Não, ele ainda não. Eu tô falando do amigo do cara do armário.
Luiz Mansion.
Luiz Mansion. O amigo chama Luiz Mansion, né?
É Mansion.
O nome dele é Luigi e o sobrenome é Mansion, né?
Sim.
É igual o Mario e o sobrenome Brothers.
Então... Não, o sobrenome é Mario.
É, o sobrenome é Mario, né?
É Mario Brothers. É porque o Brothers é do Parte de Pai.
Ah, meu Deus. Não, eu tô falando do DK, gente. Tô falando do Donkey Kong. Tem um tempinho que a gente não tem jogo dele. Vamos falar do jogo perfeito de Donkey Kong. Lembrando que o último jogo que a gente tem de Donkey Kong sendo lançado foi o Tropical Freeze, né? Que é um jogo do Wii U.
E foi relançado pro Switch.
Foi relançado no Switch na versão Deluxe, né? Então, ou seja, a gente tem um tempinho, porque eu acho que o Tropical Freeze é de que ano?
É de 2014.
Isso, então. Então, ou seja, brincando, a gente tem aí quase 9 anos, né?
Assim,
aliás, 9 anos, porque é de fevereiro.
Eu acho que completa 10 anos, porque ainda não anunciaram nada. Então, teria que lançar um jogo surpresa pra... Então eu acho que é muito provável que bata 10 anos ou mais. Shadow
Drop,
né?
Aí, pô. Metroid vem de Shadow Drop, uma galera aí
não, também. Tomara, mas eu não confio, mano. Infelizmente, eu estou de mal com a Nintendo por causa disso.
Mas vamos pensar um pouquinho, antes da gente falar o que, que a gente quer desse jogo perfeito, vamos pensar o que, que define um jogo do Donkey Kong, porque é o difícil de falar das franquias da Nintendo, porque a gente tem um monte de jogo, né, tirando alguns que são um pouco menores, mas que são jogos principais, jogos spin-off, tem muita coisa, muitos elementos, mas assim, na concepção de vocês, o que, que faz um jogo de Donkey Kong ser bom?
Posso lançar braba?
Vai, vambora.
Olha, eu posso ser muito criticado por conta disso, mas eu não acho, infelizmente, que o DK, ele combina com essa pegada 3D, assim, igual é o Tropical Freeze, igual é o Returns. Eu acredito, igual a gente já falou em casts atrás, que um novo DK Country, eu acho que DK tem que ser Country. Pode até lançar no molde, assim, de...
Aí vai aparecer o DK cantando a Jolene.
Não, tem que ser. Tem que ser música
Country. Paulo Fernandes.
Tem que ser Cowboy. Mas eu acho que...
esses jogos são Country. Eles são Country Returns, não, todos os dois.
Todos eles são, Luca.
Não, então, eu tô falando, ele tem que ser... não pode ser 3D, mas eu lembrei, assim, que existe outro tipo de DK, inclusive o Jungle Beach, acho legal... né? Mas
até como um spin-off. Bongo, né? Então,
o que é?
O Jungle Beach é com bongo. O Axie,
não, então, acho isso da hora, acho interessante, mas como um spin-off, né? Então vamos colocar aqui que uma franquia principal tem que seguir o que mais fez sucesso na franquia, que foi o estilo plataforma. E eu não acho que o DK, ele combina com o estilo 3D. Poderia utilizar um novo estilo de arte, pegando aí como exemplo que vai lançar o Disney, né? Que lá, o Disney, não, o Mickey que vai lançar... que ele faz um estilo de arte diferente do que o 3D, plataforma ou desenho normal que a gente vê. Então...
não, mas aí você não me respondeu. Eu quero saber, assim, o que que faz um jogo do DK ser bom? Daqueles que a gente já tem.
Tá, plataforma, né? Isso acho que faz ser bom. E ter um level design instigante, eu acho. Não é nem inteligente, mas instigante. Que... você se sinta imersivo dentro do mundo de DK, e não que você pense que é só um jogo de plataforma legal ou genérico.
Até que é o Tropical Freeze 2, né, então, com outro gráfico.
É.
Porque o Tropical Freeze é literalmente isso, as fases, se tem uma plataforma voando, tem uma coruja embaixo segurando, se aquela não,
isso é incrível, das máquinas... isso é incrível.
Tudo é interligado, você vê que você tá andando pelo mundo, é tudo muito interligado, mais até do que os Donkey Kong antigo do Super Nintendo, que todo mundo... aclama muito, tipo, o Tropical Freeze em questão de level design.
Não, eu acho, assim, é o primor, eu acho que é o ápice de level design é o Tropical Freeze. Mas eu acho que no Tropical Freeze falta detalhes que tornam o DK tão marcante. E eu acho que eu digo, a primeira coisa mesmo é a gameplay, que eles alteraram drasticamente. Eu acho que o mais legal, o que faz o DK Country, seu DK Country, é a estratégia de você, pô... tem um lugar ali que só a Dixie consegue passar, né? E, pô, perdi ela, tô com o Didi. E aí? Ferrou. Faltou estratégia da minha parte, ou faltou eu tomar mais cuidado, ser mais cauteloso, que agora eu não tô com a Dixie e não consigo chegar naquele lugar. Eu vou ter que começar a fase de novo, ver se eu consigo.
Pô, então, eu acho que isso legal. Assim, mas o Tropical Freeze tem isso também.
Não, tem, cara, lugares eu joguei...
que tem que ter o da bengala, o crank, tem lugares altos que a Dick sobe.
Não, mas você tem como um acessório, eu acho legal você ter um macaquinho, entendeu? Ali você controla só o DK e os personagens secundários são acessórios. Eu não quero só controlar o DK, essa é a questão, entendeu?
Não, tá, tudo bem. Mas aí, vou passar pra mim o que, que eu acho que são elementos da franquia DK que são essenciais, né? A questão do plataforma, legal. Acho que isso tem
marca
que
ter
um level design bem apurado, bem, assim, criativo, porque o DK, desde o primeiro, ele tem elementos, assim, que muita gente pode pensar, ah, não, mas não tem nada demais. Tem sim.
Pra
ele
época,
tem,
né?
Ele tem algumas mecânicas que algumas pessoas pensam que... assim, tem gente que nem sabe que existe. Tipo aquela mecânica de você rolar e pular no ar. Sabe?
Cara, como eu tô isso falando? É genial, é.
Tipo, tem gente que fala assim, ah, mas isso aí é uma improvisação. Não é improvisação, porque tem itens que você só pode pegar se fizer isso.
É, no 3, aquela corrida. Tu tem que quicar na água.
É, aquela corrida de quicar na água. Então, assim...
Nossa, é difícil pra você pegar essa mecânica.
É um gameplay inventivo, digamos assim. Eu acho isso legal. Eu entendo a crítica do Luca, né? O Tropical Freeze, que é aquela questão dos companions e tal, de você ser só mais um, né? É quase como se fosse um power-up, né?
É um poder, né? Tipo, um power-up.
Eu também não gosto disso, eu não acho legal, mas o foco não é esse. O foco é a questão daquilo que faz um DK ser bom. Agora, uma coisa que eu acho legal no DK e que às vezes falta um pouco nessa nova versão feita pela Retro, é um pouco de carisma.
Exato.
Quanto aos cenários em si. É o velho problema dos Kremlins e tal, eu acho que faz falta, né? Aí,
mano, é assim, é a mesma coisa se você fazer um DK sem o DK, são um clássico inimigo. Então, não, você pode ter mundo que não tenha Kremlins, ou você pode ter um jogo, acho que assim, se o Returns só fosse um jogo sem Kremlins, aí o Tropical Freeze fosse o retorno deles, assim, ia ser tão... Cara, eu acho que ia ser tão um peso maior, sabe? E o retorno, né? Porque o Tropical Freeze tem o David Wise, nosso amigo, de volta, né? E eu acho que ter o Kremlins de volta, assim, seria ter o auge, todo mundo ali, principalmente o King Karu, né?
Uhum.
Tipo, agora... É legal você criar inimigos novos e tal, mas a falta deles, você sente, cara.
Não, é pesado. Sim, faz falta. Agora, uma coisa que eu acho que é bem própria do DK. O Tropical Freeze tem isso também. Mas, assim, eu acho que os antigos tinham mais. É uma cadência no gameplay, sabe? Tirando aquelas últimas fases do Tropical Freeze, não sei se o Lucas chegou nelas lá, mas o Zé vai saber qual que eu tô falando. Aquela fase das corujas, Zé, você sabe que você tem que ir quicando de uma em outra?
Uhum. As fases que são, tipo, meio secretas.
Tirando, né, essas fases secretas, eu não vejo isso tanto. Agora, nos jogos mais clássicos do DK, no 2, por exemplo, tem várias fases que você tem que fazer isso. E quicando, ter um timing direitinho, né? Eu acho que esse timing falta um pouco, sabe? Falta um detalhezinho disso aí nas novas versões, eu sinto falta. Mas na minha concepção é isso, é a questão do carisma... E de um level design legal. E você, Zé?
Não, uma coisa que me incomodou, rapidinho, Zé, é um detalhe só. Aquela coisa que antigamente você tinha Kong que você tinha que completar, é uns coletáveis tão bizarros assim que eu não acho que, tipo, igual, tipo, você completa Kong, você fica, ué, o que, que eu ganhei? Você ganha parte de fase? Sei lá, eu acho estranho isso.
Sim, então...
Sistema de vidas também, né, que eu não gosto.
É umas paradas meio doidas, né, mas... Zé, o que você acha que é essencial?
Eu acho que o essencial pra ter o Donkey Kong perfeito agora era fazer o que eles fizeram com o Kirby, com o Forgotten Lands. O Forgotten Lands foi o melhor Kirby recente lançado, sem ser remake, não sei o quê. Isso, acho que todo mundo concordou com isso, não teve ninguém que... Ah, sim. Não sei, eu prefiro o Planet Robobot, sei lá, ele conseguiu passar o Robobot. Eu acho que se o Donkey Kong fosse o Donkey Kong 3D de novo... Ah, o Donkey Kong 64 é ruim por ter muito colecionável... O problema do Donkey Kong 64 tem muito colecionável. A Rare perdeu a mão na época. O Banjo-Tooie tem o mesmo problema. É muita coisa pra pegar. Sim. Muito backtrack. Nossa! Muita coisa que te cansa de jogar o jogo. Quando você era criança,
os não fazia diferença. Os jogos da Retro tem isso.
É muito
item na fase. Tipo assim... 8 peças do quebra-cabeça em cada fase, eu acho exagero, sabe?
Pois é.
É chato isso.
Só, cara, que aí você volta na fase com o papagaio e o papagaio te avisa. Mas mesmo assim, enfim, eu preferia que o Donkey Kong definitivo pra mim seria em 3D e seria no esquema do Donkey Kong 64 mesmo, que tem vários tipos de macaco, cada um com as suas habilidades, meio que uma parada meio, de novo, Metroidvania. Só que você não tem que ir até um lugar pra você trocar o macaco e voltar pra pegar uma banana que só ele pegaria. Você pode apertar um botão e trocar o macaco na hora.
E acabou. Aí é legal.
Isso pra mim já me resolvia horrores. E ter essa coisa meio... essas melhorias de qualidade de vida que todo jogo tem agora. Uma coisa meio Mario Odyssey, que é mais rápido. Você tem um monte de recompensa curta. Toda hora você tá pegando coisa. Tem coisa acontecendo. Você consegue ligar o jogo e em 5 minutos você conquista alguma coisa. Você consegue parar de jogar com aquela sensação de, pô, Joguei, mandei bem. Uhum. Eu não só vi uma cutscene ou morri na metade da fase e acabou. Eu acho que o Donkey Kong definitivo pra mim era isso. Em 3D, com uma vibe meio Mario Odyssey, né? E ter a coragem que o Kirby teve de, vamos reconstruir o Kirby 2D em 3D, só que vai ser desse jeito, não sei o quê. Que eu acho que fez direitinho, sabe? Não tem... Não deixou de ser Kirby, não ficou descaracterizado. E... Ainda assim, funciona. Eu acho que pra mim o Donkey Kong 64 era isso. Lógico que tudo isso com controle com bongô, beleza? Então...
Meu Deus.
Pelo amor de Deus.
Mas aqui, é só antes da gente começar a montar mesmo, eu queria fazer um comentário também que eu acho que assim, pode parecer meio besta, mas você sabe uma coisa que é diferente dos jogos do Super Nintendo, do Donkey Kong e os da Retro, e que às vezes as pessoas não sabem falar, mas elas não se dão conta, mas pra mim é algo muito marcante? A câmera. A câmera nos jogos da Retro é muito distante. É muito distante.
Nos
jogos do Super Nintendo ela é mais próxima, né? Então, eu acho que isso também é um fato assim, pequeno, simples, mas sabe? Tem gente que pode até gostar, pra você conseguir ver o cenário melhor e tudo, mas eu não acho que seja, não. Eu acho que se a câmera fosse mais próxima, eu acho que seria mais interessante, você conseguiria ver mais detalhes do cenário... E tal, gente, eu acho que seria bem legal.
Eu não tenho tanto problema assim com o jogo, com o Donkey Kong Tropical Freeze. O Returns até tem um pouco por causa do lance de assoprar e tal. Mas o Tropical Freeze eu não tenho. Eu acho tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom.
Uhum. Eu acho um jogo bom, mas ele não me remete a DK, cara. Eu acho que assim, se fosse uma outra sprite ali, ia ser um dos meus jogos favoritos. Aí você põe em DK, você já põe um peso a mais, eu fico. Tá, mas onde que tá o DK aqui?
É verdade isso aí. Mas tá bom,
você pode colocar um urso lá no lugar do DK. Tipo, pode colocar o Banjo. É o jogo plataforma do Banjo. Aí eu ia falar, cara, o melhor jogo já lançado.
Uhum. Bem, vamos para aquilo que interessa. Primeira coisa, pra gente montar o jogo perfeito. Como a gente tem o DK, a gente tem jogos 2D e um jogo 3D... Eu acredito que todo mundo concorde que tem que ser 2D, né?
O Zé vai ter que largar esse osso aí.
Vou fazer o quê? São dois contra um? Eu vou fazer o quê se vocês são tão baseados em nostalgia e são retrógrados? Mas vamos lá, pô. Para dessa, vive
passado. Não, mas calma aí. Eu quero deixar claro o seguinte. Eu gostaria muito do jogo 3D do DK. Tô muito ansioso pra que isso role novamente, porque eu sou um fã muito grande
eu também.
Do 64, do DK64, tirando... Tirando o colecionismo, entendeu? Eu gosto muito do DK64. Só que eu acho que como a gente tá fazendo um jogo perfeito, a gente precisa colocar, né? Levar isso em consideração, né?
Então... Um RPG. Acho que é um RPG. Acho que é um shooter. O DK64 ainda era shooter, ainda tem isso.
Tá, então concordamos que tem que ser 2D. Que tipo de aventura vocês gostariam que tivesse? Assim... Tem que ter Kremlin?
Tem que ter. Tem que ter o King Karu como vilão.
Eu também acho.
Já chega. Desaposenta o cara, velho. Assim, já faz 30 anos aí quase que o cara não é o main.
Mas ele seria o quê dessa vez? Porque no primeiro ele é rei, no segundo ele é pirata.
Terceiro
ele é o Badon Karu Stein. Ele é um cientista.
Dessa vez ele é um terraplanista.
Tá ótimo.
Ele é um político.
Ele é um político terraplanista.
Meu Deus. Cara, eu acho.
Não. Ele é um coach Red Pill.
Nossa, cruzes o K-Roll com o Campari na mão.
Fica, mano.
O Donkey Kong me ofereceu uma breja, meu.
Porra. Uma breja, mano. Não, mas falando sério, tem o tema Viking, né? Que não foi usado. Tropical Freeze usou. Não, mas não com o Karu.
Freeze, cara. Eu nunca gosto
não, muito. Não com o Karu, cara. Tô falando o Karu Viking,
Ah, perdão.
O chapéuzão, assim, pô.
Mas eu acho que não faz sentido. Aquelas coisas,
assim, tipo Obelix, assim, pensou?
Eu acho que não faz muito sentido isso, porque se você for levar em consideração, os trajes do Karu, eles vão evoluindo, né? Porque eles representam eras.
Ah, verdade.
E o Viking meio que já passou, então. Né? Não precisa ser necessariamente assim, futurista, porque se você levar em consideração que o último ele foi um cientista maluco, né, que teria...
Não, mas é um cientista maluco, meio que assim, Dr. Frankenstein.
Uma coisa do Frankenstein, 1800, então...
Agora pensa em uma coisa tipo cyberpunk, assim, entendeu? Não,
ele poderia ser alguma coisa de guerra, Segunda Guerra.
Mas já meio que o 1, né?
Explicar aquela tal guerra que o... que o pai do Donkey Kong sumiu, não sei o que. Não tem uma parada dessa? Que tem um pai do Donkey Kong que morreu na guerra, não sei o que. Tem uns papos desse em teoria.
Não, mas as roupas que alguns Kremlins usam no primeiro é de guerra já, né?
Mas é porque eles estão invadindo, né? Eles estão fazendo
invasão. Cara, pensa nos Kremlins e até mesmo no Karu Cyberpunk com neon, assim. Pô, deu papo já.
É porque eu queria o jogo que funcionasse, Luca. Tipo, a última experiência que a gente teve com Cyberpunk, o jogo não funcionava.
Não, Fortnite aí tá funcionando, pô.
Meu Deus.
Mas tá, beleza. Ignora isso do tema do Karu. Não importa. O importante é ter o Karu.
É ter o Karu, pronto.
É, tem que ter ele.
Eu queria os Animal Buddies de volta. Eu queria variedade de Animal Buddies.
Exato, exatamente.
Eu quero que tenha o rinoceronte, a aranha, o peixe, os dois papagaios.
Até o avestruz.
Nossa,
Deus me livre, eu gostaria que tivessem todos, né, que já passou.
Novos.
E eu gostaria que tivesse alguns novos.
Sim.
Sabe, tipo, a gente não teve nada, por exemplo, tipo um leão ou uma onça. Sabe?
É legal, legal.
Seria legal uma coisa assim.
Mas tem que ver
seria
que
legal até mesmo.
Seriam, né? Nossa, se tivesse uma montaria girafa.
Nossa, interessante.
Seria podia muito ser. Legal.
Uma mecânica diferente, né?
Uma mecânica que você conseguisse, por exemplo, subir no pescoço dela pra poder alcançar plataformas mais altas.
Nossa, legal.
Sabe
uma mecânica que seria legal? Nos três jogos, né, originais, a gente tem as abelhas lá como inimigas, né? Seria legal ter uma companion abelha.
Ah, mas... Sim, eu gosto das abelhas como inimigos, que elas são icônicas, sabe?
Uhum.
Eu
acho tão fofinho aquelas abelhas lá.
Elas são bonitas.
De personagem jogável, quem vocês querem?
Eu quero muito a Dixie.
Eu queria a volta do Kid, mano. Ele sumiu.
Cara, eu acho que se tivesse os três que foram apresentados clássicos... Acho que não faria muita diferença. Você pode ter, assim...
Eu acho que é inútil se você tem Donkey Kong, porque a função deles é a mesma.
Mas aí que tá, Zé. Você pode fazer agora uma versão diferente de gameplay. Não precisa fazer ele ser o tanquezão. Pode achar um novo tipo, sabe? Ele é um bebezão, podiam explorar esse tipo de coisa. Ah, ele sumiu. Eu gosto do Kid. É nostálgico pra mim. Ele chorando. Amo ele chorando.
Com a boca de pato de lado.
É muito fofo.
Ah, outra parada. Mundo. Vocês queriam um mundo tipo Donkey Kong 2 e 1? Ou uma coisa meio Donkey Kong 3, que tem aquele toque de Metroidvania?
Tem que ser igual 3.
Eu gostaria no estilo Donkey Kong 3. Pra mim é o ápice
aqui também,
no coração do mundo.
Acho muito legal. E aí você poderia fazer meio que assim... Não fazer um mundo aberto ali, assim, e exatamente igual o 3, só que no estilo do Smash Bros, aquela coisa de você ter que desbloquear caminho, aí você pega um atalho. Eu acho tão legal aquilo do Smash Bros Ultimate.
Ah, eu acho legal. Eu acho que daria pra você colocar elementos mundo aberto no mundo, só no world map, entendeu?
Num tabuleirinho, assim.
É, só no world map. Você fica bem solto mesmo. E com mais áreas secretas, porque eu gosto das áreas do DK3, só que eu acho poucas. Poucas e sem variedade, claro.
E essa coisa de fazer 96, né? Você vai lá, fala com o urso, troca, não sei o que, aí você vai no outro mundo pra
isso
pegar.
Isso é maneiro, tem que ter.
Isso é incrível, cara. Dá pra explorar muito isso no tipo assim, nesse sistema, assim, tipo, mapa. World Map aberto, sabe? É tão legal, tão interessante.
Isso aí eu gosto, isso aí eu acho muito legal. Inclusive, eu gostaria que tivesse aqueles colecionáveis e tal, e de você ter troca, mas eu gostaria que essas trocas não fossem tão objetivas. Eu gostaria que tivessem trocas erradas.
Você tivesse opções de troca, né?
Uh-huh.
Cada tipo de troca que você fizesse dava um resultado.
E te daria um outro caminho, entendeu?
Uh-huh. O replay é acontecendo aí já. A Nintendo World teria dado 10 pra esse replay desse jogo já.
Não, sabe, daria pra fazer muita coisa mesmo, sabe?
Eu acho que, assim, o David Wise, ele tem que estar no jogo, e eu acho que tem que... Eu sei que não é culpa dele, é culpa do estúdio que faz, assim... Cara, não precisa ficar repetindo as músicas do clássico. Você não precisa, no máximo, colocar uma referência à abertura original, que é sempre legal, mas você não precisa fazer releitura de músicas do DK3, do DK2, do DK1. Foca no original.
O Wise sabe fazer isso, nosso amigo.
Sabe uma coisa que eu queria do Tropical Freeze nesses jogos? Eu queria o formato de fase que o Tropical Freeze tem. Tem umas fases no Tropical Freeze que você começa na terra, aí você vai pra água, a fase continua dentro da água, aí você tem um puzzle pra resolver dentro da água, aí você sai pra terra de novo, aí tem uma parte de mina, não sei o que, e é tudo a mesma fase. Essa coisa de
brincar
tanto com a fase, eu acho que deveria ter. Porque as fases do Donkey Kong dos três primeiros são muito diretas, são tipo... Pô, às vezes era curto demais. A do Tropical Freeze, não, os caras não estão nem aí. Tipo, eles botam fora que a natação do Tropical Freeze é tipo a do Rayman Legends. É a natação definitiva de jogo de fase.
É, legal mesmo. E também, você vê que assim, desde o DK1, na segunda fase, ele já pincelava um pouco disso, que aquela fase começa de noite, chovendo, aí depois...
E fica de dia.
Nossa, é tão da hora, cara, isso. E esse sistema, igual o Zé falou, que tem no Tropical Freeze, que a fase vai mudando, eu acho o ápice mesmo, tem que ter.
Então, acho que a gente conseguiu, né? Elementos aí do o jogo 2D, um mapa mundo mais aberto, vários personagens para poder você jogar... né? Acho que... E vários colecionáveis, muitas opções de troca... Coitado dos devs, né? Bongo. Coitado dos devs. Mas eu acho que faltou um elemento pra gente discutir aqui, coisa rápida, antes da gente ir pro próximo jogo, que a gente já tá muito no DK. Multiplayer.
Multiplayer. No máximo, sabe uma coisa que eu queria que tivesse nos DKs originais? E eu acho que tem no Returns e no Freeze, você... jogar ao mesmo tempo. Acho legal, acho interessante. E aí você abre espaço, né? Tanto para multiplayer local quanto online.
É, hoje em dia é tranquilo, porque na época era outra coisa, né? Hoje em dia eu acho que dá tranquilo para ter. E é ser desse jeito, não é ser ter a opção de cada um vai uma vez e ter o multiplayer online, o cooperativo.
Sabe uma opção que eu gostaria de ver como multiplayer online? Só dá online, o local não daria, não. Seria uma forma, assim, meio que aquele esquema que faz no Mario Kart de você correr contra o fantasma, sabe o quê?
O Time Trial.
Isso, só que ele faria de uma forma, assim, quem chega mais rápido no final, né, da fase, só que você conseguiria acompanhar o que o cara tá fazendo no fundo da tela, como se fossem duas camadas, entendeu?
Uhum.
Tipo, as fases são iguais... Só que você tá vendo ele no fundo da tela, sabe?
Ah, legal.
Eu acho que daria um ar de competitividade legal.
Ah, fica legal mesmo.
Bem, eu acho que é isso, né? Então temos, né? Temos o do DK.
E o nome, pra gente encerrar isso, o nome.
Donkey Kong Country 4.
Donkey Kong 2077.
Deus me livre. Donkey Kong Country Deluxe.
Não, eu prefiro o 4. Eu
prefiro o 4 também.
Ih, Zé, foi excluído de novo.
Não, mas sabe, não, é difícil, porque eu acho que o melhor multiplayer que ia ter, que vocês não falaram, porque não dá, porque na versão de vocês que é 2D, seria o multiplayer do Donkey Kong 64. Aí, mais uma vez vocês erraram. Tá bom, vamos pro próximo, jogo.
Vamos. Bem, acho que a próxima franquia da Nintendo que a gente pode falar aqui... Aí, agora sim, agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas. Vamos de Mario, né?
Fala do cara do armário.
Vamos no cara do armário, vamos lá. Mesma pergunta que eu fiz pro DK, eu faço pra vocês. O que que faz um jogo do Mario ser bom?
Isso já é complicado, cara. Porque quando a gente tá falando do DK, a gente tá falando da grande maioria e os melhores jogos. Assim, tipo, eu digo 99% dos jogos sendo plataforma. E a gente tem o DK64, que é o único 3D, né? Então ali era mais fácil a gente falar disso. Agora a gente tá falando de Mario, que tem muito jogo... 2D bom e muito jogo 3D, digo que todos, né? Então, como que a gente vai achar esse meio termo? A gente vai dividir o melhor Mario 2D, o melhor Mario 3D, ou a gente vai fazer de uma vez?
Não, eu acho que isso aí, eu acredito que a grande maioria vai concordar com o que eu vou falar. O Mario 2D hoje se tornou segunda categoria do Mario.
Sim.
Uh-huh. A categoria principal é o 3D.
É verdade.
Então, eu acho que isso aí não tem nem discussão.
Isso acho que já tem desde do Mario 64, né?
Desde o Mario 64, porque o Mario 64 foi o jogo do Mario para aquele console, assim como o Sunshine foi o jogo do Mario pro GameCube.
E assim quando como chega o Galaxy foi pro Wii, assim como o 3D World foi pro Wii U, e assim como
o Odyssey. Na verdade, tem que se levar em consideração que, por exemplo, o New Super Mario Bros., que foi o momento em que ressuscitou a franquia 2D, ele não foi pensado pro Wii, ele foi pensado pro DS.
Sim.
Uhum. Então, depois do sucesso, aí fizeram pro Wii, que olha, dá dinheiro isso aqui. Entendeu? Então, vai ser o 3D, gente. É a franquia principal.
Não, tem que ser. Sim, eu posso ser um pouco polêmico. Eu adoro o Odyssey, acho que é o meu favorito, meu Mario favorito ever. Só que eu gostei tanto do 3D World que como se fosse um meio termo entre os dois jogos, né? Então, eu fico meio balançado. Eu queria tanto um novo Mario no estilo 3D World.
Mas ele não é a versão definitiva. A versão definitiva.
Ele não é a versão definitiva.
Pelo que estão falando, o Bowser Fury.
É. É isso, né? Mas enfim. O que define pra vocês um bom Mario 3D?
Charles Martinet, tô brincando. Também.
Também.
É porque ele foi. O Charles foi a voz do Mario desde que ele virou 3D.
Pra mim é o que eu não tive com Mario Galaxy, por exemplo. Que é a liberdade de poder fazer, abordar situações da maneira que eu quiser. Por exemplo, eu tô no Mario Sunshine com um abacaxi na mão e eu quero subir uma plataforma e eu não consigo. Eu posso tentar vir de longe, dar uns pulos, jogar o abacaxi, voltar um pouquinho, correr e pular. Eu posso subir uma rampa com o abacaxi na mão e jogar o abacaxi depois de certo ponto. O Mario Sunshine, o Mario 64, o Mario Odyssey, eles me davam abrangência pra lidar com certas situações da maneira que eu quisesse. O Galaxy eu já não sentia isso, ele era mais parecido com o 3D World, não sei o quê, que é mais pré-fabricado que você tem que fazer. Eu acho que o Mario... Eu sei que o Galaxy, pra muita gente, é, porra, o Mario Galaxy é o melhor Mario que tem, mas isso pode ser nostalgia, tá, crianças? Que pode ter sido o Mario que você jogou quando você era mais novo e já tinha discernimento do que tava fazendo. Às vezes ele não é tão bom assim. Quem sou eu? O cara do Sunshine falando. Mas eu acho que eu queria ter a liberdade que eu tenho nos outros jogos do Mario 3D que não são o Galaxy ou o 3D World. A liberdade de realmente poder chegar no lugar que eu quiser, da maneira que eu quiser, dando os pulos do Mario. Sendo, tipo, bom, eu tenho que ser um jogador bom pra fazer aquilo ali. Eu tô em total controle do que o Mario faz, igual sempre foi, no 64, no Sunshine e no Odyssey.
Eu também acho que essa liberdade é essencial, sabe? Eu concordo muito nessa questão do Galaxy. Porque eu acho o Galaxy engessado. Eu sei que muita gente tem essa paixão louca pelo Galaxy e tal. É um jogo bom, é um jogo bonito, tem um level design muito legal. Só que ele, nesse quesito, realmente, ele perde esse elemento sandbox. Que o 64 criou, né? Que você faz as coisas da hora que você quiser, da maneira que você quiser, sabe? O Sunshine, o meu problema com o Sunshine é a física dele, tá, gente? Muita gente acha que
eu critico,
tá? Mas o meu problema com o Sunshine é a física, é só isso. Não é temática, não são o level design, é a física do jogo.
Entendeu? Eu tenho um problema seríssimo com o Sunshine, que não é esse. Meu problema com o Sunshine é você não poder fazer outro objetivo da fase enquanto você não fizer o objetivo que ele tá te mandando fazer. Igual no Mario 64, que você podia fazer qualquer estrela, desde que você tivesse como pegar e tal. O Sunshine, se você tá na estrela, no Shine 3, você tá no Shine 3, o problema é seu. Você vai ter que fazer aquela parte chata pra poder continuar jogando aquele mundo. Eu acho isso muito ruim, isso te trava. O jogo te agarra, e eu não gosto, não.
Cara, eu acho que, assim... Em minha opinião, o Mario perfeito tá muito perto do que o Odyssey fez, assim.
Eu também acho.
Eu acho o Odyssey, assim, tipo, até difícil falar o que eu melhoraria nele, o que eu traria de outros Mario, né? E talvez eu traria mais elementos clássicos, talvez, personagens clássicos aparecendo mais, só isso.
Então, na minha concepção, eu concordo muito com essa imagem do Mario perfeito tá bem ligado ao Odyssey. E eu não vou esconder o que eu penso, porque, assim, todo mundo sabe que meu jogo favorito da vida é o Mario 64. E o Odyssey, pra mim, ele é a evolução natural do Mario 64.
Sim, sabe? É exatamente isso.
Porque ele pega tudo e atualiza as mecânicas em todos os sentidos. Graficamente, movimentação, gameplay, tudo. Ele atualiza tudo dentro do jogo. Então, por mim, ele é o mais próximo. Agora, é um pouco difícil pensar no futuro da franquia, né? E não sei o que a Nintendo tá pensando para poder inovar. Tem gente que aposta que ele vai para aquele lado do Bowser's Fury, que é uma pegada mais mundo aberto, né? Pode ser. Mas, para mim, a minha concepção de um jogo perfeito do Mario seria aquilo que o Odyssey traz, porém, com mais elementos. E com mais elementos eu digo o quê? Eu acho alguns, não todos, eu acho alguns mundos do Odyssey pequenos, sabe? Não tô falando pequenos no sentido de detalhe, tem muito detalhe, sabe? Mas eu acho eles pequenos, alguns, não todos. Por exemplo, aquele mundo do deserto é gigante. Uhum. É, aquele mundo eu não lembro os nomes, tá, gente? Aquele das árvores também é muito grande, mas você tem outros que são pequenininhos. Aquele Lost Planet, por exemplo. É mini, mini, né, aquilo. É isso. Eu acho que se tivessem mundos maiores, mais capacidade de exploração, seria legal. E também mais variedade de desafios.
É isso que eu ia falar. O Mario 3D World foi um dos primeiros Marios que eu quis platinar. Eu só não consegui porque aquela última fase é bem difícil de passar. Mas é aquela última fase geral, sabe? Que é uma maratona pra você passar aquilo.
Mas o Odyssey também tem, né? Tem uma fase bem difícil. É.
Tem aquilo, mas eu acho que o sistema... Assim,
e cá pra nós, a do Odyssey eu terminei. A do 3D World eu não consegui, não.
Então eu não consegui. Do 3D World também, do Odyssey eu consegui. Mas eu acho que mais coisas ali pra você, tipo, explorar. Eu sei que o Odyssey ele já tem um monte de coisa. Mas eu digo que me interessou mais as coisas do 3D World de coletáveis, assim por dizer, do que o Odyssey, entendeu?
É uma coisa legal, sabe? O Odyssey também, uma coisa que poderia ser melhorado nele é você ter menos linearidade. Tipo, planetas secretos, sabe?
É uma coisa meio Mario 64, né? Que você tá andando, esbarra numa parede, pum, uma fase.
Isso, faltou um HUD. Faltou um HUD pra você poder...
Uhum.
E na verdade eles fizeram esse HUD, mas não implementaram, né? Que é o castelo da Peach, literalmente. O último mundo lá do Mushroom Kingdom, ele funciona como um HUD.
Funciona, né? Na verdade.
Se eles tivessem implementado ele melhor, funcionaria.
É tão legal as referências que eles fazem ao Mario 64 naquele mundo, né?
Então...
Eu queria que... O pós-game do Odyssey, pra mim, é perfeito, né? Mas eu queria que tivesse um pós-game meio na vibe... Aquele, assim, que beira o cansativo, mas é gratificante. Tipo do Galaxy. O Galaxy tem um pós-game muito legal. Que você zera o jogo inteiro, aí você abre o Luigi pra você zerar tudo de novo, só que é muito mais difícil, porque o Luigi é ruim de jogar. Aí você zera tudo de novo, e aí você libera mais duas estrelas finais, ou uma estrela final, pra você pegar com cada um dos bonecos, e aí você ganha, no caso do Wii, no Switch também ganha, né? Mas no caso do Wii, você recebeu uma cartinha com uma foto mostrando que você finalizou tudo, não sei o quê.
Sim.
Eu achava isso legal. Eu queria uma coisa assim, sabe? Tipo, o jogo todo sendo jogado de novo. 3D Land tem isso também. O 3D World tem isso, mas eu acho que é cansativo demais no 3D World, porque, pô, pra pegar todos os stickers, você tem que zerar o jogo com todo mundo, pegando topo de bandeira, blá blá blá, com todos os... Eu acho que aí é longe demais. Mas você jogar o jogo uma segunda vez com outro boneco, eu acho que não é problema nenhum, sabe?
Não, eu acho que seria legal, né, você ter outros bonecos pra você ter outras gameplays, mas eu confesso pra vocês que isso não faz diferença pra mim, não, tá?
Não, assim, tô falando porque tem gente que deve querer.
Eu gosto do Mario mesmo e tal. Eu gostaria, assim, que... Eu gosto daquela parada do Odyssey de você possuir os bichos, mas eu prefiro os power-ups.
Eu gosto mais de possuir.
Eu acho que poderia ter as duas opções, pra falar a verdade.
Ah, mas o padre é padre, pô, ele não vai gostar de possessão. Justamente. É mole. O trabalho do cara é lidar contra a possessão. Eu, por mim, eu acho que o Mario tem que continuar possuindo. Eu achei muito legal. Eu acho que toda hora era uma surpresa muito grande quando tu possui a árvore. Pô, que isso, não espera nada.
Qualquer personagem que você vê, você fala, será que dá?
É, eu achei isso muito legal.
Mas eu acho que podia ter as duas opções. Você ter os dois. Assim, você tem lá, você vai nos blocos de surpresa, pega alguns power-ups... E você também pode possuir inimigos e...
Eu acho que o problema é que o Odyssey ele é muito feito em cima dessa mecânica, né? A mecânica do Odyssey é possuir. Se você começa a meter power-up, parece que é só uma bagunça.
Eu não consigo ver um novo Mario 3D sem o Cap.
Ah, eu consigo, fácil.
Eu não consigo.
Não, assim, eu não julgo essa questão. Eu acho que o jogo foi pensado na mecânica. Até o level design dele é pensado na mecânica, gente. Isso aí não tem como. Tipo, tem esse bicho aqui porque esse bicho consegue esticar e você ficar grande e subir. Tem esse outro aqui que consegue fazer isso. Então, assim, o jogo é todo pensado nisso.
Ah, eu mudaria os bosses ali, os coelhos, que eu achei muito repetitivo.
Eu não acho, não. Eu acho eles legais.
É, cada um tem um estilo de luta.
É a única coisa que é repetitivo pra mim nos bosses do Odyssey é que são aqueles quatro coelhos, né? Mas aí é porque eles têm que repetir mesmo, né? Faz parte da lore, né?
Então tipo, eu entendo porque eles são
repetitivos. Que é os sete filhos do Bowser.
É.
É, então, eu acho muito repetitivo. Eu sei, eu entendo eles serem repetitivos. Só que chega uma hora que você fala, ah, lá vem aquele coelho que vai ser a mesma coisa do outro mundo. Legal. Então, esse é o mesmo sistema, quase. Ah, legal.
Não, eu acho que daria pra fazer. Agora, tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de que se colocassem, sabe? Eu gosto muito... No Odyssey quase não tem. Mas o 64 tinha muitas fases, assim... Quase não tem, não. Vou estar mentindo, porque tem aquelas luzes que você tem que apostar corrida com as tartarugas. Mas eu gosto mais de minigames, sabe? Eu sinto falta de alguns. Eu gostaria que tivessem mais.
Sim, verdade.
Mais, assim, umas coisinhas meio soltas, assim.
Até mesmo quando a gente tá falando de DK, aqueles minigamezinhos, é tão legal.
É que a gente tá falando do Super Mario, né? Não é do
DK. Não, eu sei, eu esqueci de falar do DK.
Pessoa que se perde no tempo, né? Então, assim, eu acho que o do Mario é o mais fácil de construir um jogo perfeito, porque, assim, já tá muito próximo, né? É, assim, gente, desculpa, mas o time da Nintendo EPD, que é quem cuida do Mario, né? Os caras sabem trabalhar com a IP.
Sabem
trabalhar com a IP, eles sabem fazer isso. E, com todo respeito, não é uma crítica, mas é o que o Sonic Team não sabe fazer. Eu acho que o Sonic... Tem dia que eu falo que o Sonic Team não gosta do Sonic.
Porque não é uma crítica, pô, os caras do Sonic não sabem trabalhar, não, mano. Não é uma crítica, não.
Não, mas assim, é porque eu gosto do Sonic. Eu gosto também. De verdade do Sonic. E eu fico triste porque os caras têm uma IP gigantesca na mão, sabe?
Pois é.
E parece que eu não gosto de trabalhar.
Ai, cara. A gente tinha que ter feito com o Sonic definitivo. Tentar fazer o Sonic definitivo.
É, uma hora a gente faz um Sonic definitivo também. Mas vamos seguir. Vamos fazer só mais uma pra gente poder terminar. Porque senão. Aliás, gente, se vocês gostarem desse tipo de episódio, a gente pode fazer de outras franquias. Hoje nós vamos fazer só de três, tá bom?
Hoje foi de surpresa. A gente tá fazendo de cabeça isso aqui.
É, então vão devagar aí. Vamos. Assim, eu ia soltar Zelda, mas não vou soltar Zelda hoje, não.
Deixa pro próximo.
Vou deixar pro próximo. E também tá chegando aí o Tears of Kingdom, pode ser o perfeito já, né? Então vamos esperar sair.
É, pra gente poder ver. Então vamos ter que ir de Ice Climbers, né?
Nossa, Ice Climbers.
Balloon Fight?
Balloon Fight? Não. Vamos uma coisa mais pé no chão? Vamos pra Metroid?
Vamos.
Bora.
Vamos pra Metroid, então. Bem, Metroid a gente vai entrar no mesmo problema. Nós temos a franquia Metroid Prime. E temos a franquia Metroid.
Acho que a gente tem que separar, cara, não adianta. É, a gente tem que fazer o Metroid 2D definitivo, o Metroid Prime.
Então escolha
Prime
um dos dois aí pra gente fazer então, hoje.
2D. Metroid. 2D, não tem jeito. 2D. É 2D, isso aí já tá definido. Eu particularmente gosto muito dos Metroid. Todos, né? Mas confesso que eu tenho uma preferência pela linha clássica, né? Tive a oportunidade de jogar todos. E gosto de todos, assim, tem um pouquinho de problema com o 2, mas...
O original ou o remake?
O original, o remake é legal.
Uhum. Tem problema com o remake do 2?
Não. É o mesmo problema que o 1 tem, na verdade, né? Que o 1 tem aquele problema da limitação do hardware, né?
Então... É, mas o Zero Mission... muita gente indica o Super Metroid, tipo... Não, o Super Metroid é o melhor Metroid pra você começar. Claro que não. O Zero Mission é muito melhor pra começar. Eu acho que o Zero Mission é o remake definitivo. Não tem que mexer em nada. É o remake, o Zero Mission. Se fosse fazer...
Eu acho perfeito. Inclusive, eu também recomendo. Todo mundo que quer conhecer agora já tem um Zero Mission no... Já tem ou não?
Não, tem não. Tem
o Fusion, né? Tô confundindo. Mas vai chegar. Vai chegar no Switch Online aí. Quem puder, joga o Zero Mission... que é muito legal. O Fusion, eu já acho ele um pouquinho complicado, porque ele foge da proposta original. Não é um Metroid ruim, eu gosto do Fusion, eu gosto da mecânica, mas pra quem não tem costume, pode ficar um pouco confuso.
Ele é Super Metroid... pra quem tem costume, ele é cansativo.
Ele vai pra um lado, volta pro outro.
E toda hora o jogo te para. Toda hora aquele robô fala contigo,
E ele literalmente pega na sua mão, né? Ele vai te arrastando pros lugares. Então isso é um pouquinho chato. Nesse ponto, o Super Metroid, pra mim, é o balanceado, porque ele não é nem tão fácil como o Zero Mission, né? Que é uma boa introdução. E nem te cobra tanto quanto o Fusion, entre aspas, cobra tanto, né? A gente acabou de falar que ele te pega na mão, mas ele tem combates um pouquinho enjoados, né?
É.
E o Dread também, eu acho o Dread um pouquinho difícil pra quem não tá acostumado com Metroid.
Eu acho que é pra quem não tá acostumado com muita coisa, porque o Dread ele foi difícil pra muita gente. Não foi uma parada que foi difícil pra um ou outro, não.
O Dread não é acessível.
Mas Dread, o Dread ele... é muito bom. Eu acho...
Não, não é jogo ruim. Eu gosto do Dread. Entendeu? Mas, por exemplo, o último chefe do Dread, eu acho que ele tem uma curva muito grande de dificuldade.
Ele te pede que você fique ali tentando até tu conseguir mesmo.
Até você conseguir. Então,
mas se fosse movimentação, quem você prefere? Tipo, a movimentação da Samus tem que ser assim. Pra mim é o Dread.
Dread. Dread porque ele é rápido.
Ele é rápido. Tem gente que gosta do Super Metroid porque ele é meio float, sabe? Eu não gosto.
Mas tem que ser rápido mesmo, pelo amor de Deus.
Na verdade, o pessoal gosta do Super Metroid porque ele tem aquela coisa do slow, porque é uma limitação de hardware, mas as pessoas acham que é charme. Entende?
Eu não gosto de você
sabe
pular
quem,
pra
sabe...
de... até cair
cê,
no chão. Você
sabe quem faz isso? E que durante muito... Eu já falei isso no podcast. Durante muito tempo eu achava que era um charme, um efeito de slow motion, mas era limitação do hardware. É o Castlevania Symphony of the Night. Quando você mata um boss, ele faz aquele efeito de partícula construindo e te entrega um item.
Uhum.
Sempre quando eu jogava no PS1 dava um slowdown gigantesco e eu achava que era um efeito proposital pra poder dar a emoção de você estar recebendo o item. Eu fui jogar no PS4 quando saiu aquela coletânea e não tinha mais esse slowdown. Eu falei, poxa, era limitação de errado, eu achava isso o máximo. E o Metroid, Super Metroid, passa por isso também. Ele tem coisas que dão um slow e não é porque eles quiseram, é a limitação.
Do Super Metroid, eu acho que seria legal pegar a falta de... Tipo assim, o jogo realmente ele não segura sua mão em momento nenhum. Você pega aquela bomba, ele não te fala que você tem que explodir aquele lugar que tá com trincado. Eu acho isso maneiro. O lance dos animais te ensinarem a usar a bota pra pular, essas coisas, eu acho isso legal.
Eu acho legal a forma como orgânica, como ele te faz um tutorial. Que é o que, por exemplo, que o Zeldinha faz no Breath of the Wild. Ele põe as coisas ali, mas ele não fala como é que faz. A mesma coisa acontece desses animais, né? É o animal que quica na parede, é o animal que dá aquela corrida e depois dá o jump pra cima, né? Eu acho que se tivessem mais situações como essa, seria legal. Até mesmo se tivesse um tutorial mesmo, mas um tutorial assim, que fizesse sentido. Do tipo, eu entrei numa sala e essa sala está me ensinando por meio de uma inteligência como fazer essa movimentação. Isso daí eu acho legal. Agora, não aquela coisa de ficar te interrompendo.
Eu acho que, ainda assim, até essa sala, dependendo do Metroid que for, eu acho que tira a imersão. Eu acho que a imersão da parada, tipo assim, a Samus está no planeta vazio e ela aprende com a vida animal do lugar como fazer o bagulho. Eu acho isso é muito imersivo. Tipo, caraca, eu fiz isso sozinho. Eu fiz com a minha observação, eu entendi como que funciona. Você sente que você tá pensando, sabe? Você é um ser pensante naquela situação. Você é a Samus mesmo. Eu acho isso muito maneiro pra imersão do jogo. Eu queria muito que tivesse isso. Não tivesse sala, não tivesse... você vai salvar o jogo, uma máquina fala com você o que fazer. Sem contato nenhum. A Samus tá literalmente sozinha no planeta de novo. Eu acho isso muito Metroid.
Sabe o que me incomoda muito nos Metroids, no geral? A gente já tá na quinta aventura da Samus. Quinta na timeline principal, né, no caso. E todas elas, você tem a premissa de perdi meus poderes e preciso recuperá-los. Isso me irrita. Isso me irrita, sabe? Me irrita, real.
Começar full power.
Não precisa começar full power. Eu acho que você pode começar com vários poderes, mas eu acho que você tem que criar inimigos que esses poderes não sejam suficientes para poder responder. Sabe?
É
isso que eu quis dizer mesmo, porque tipo, você começa full power no sentido, tipo, como acabou outro jogo, sei lá, um exemplo. Mas daí tem mecânicas novas que você precisa aprender pra derrotar os inimigos.
O problema é que a Samus, ela acaba os jogos num ponto, assim, que... porra, não tem como, assim. Se ela chega no... pô, sei lá, no Fusion, se não tivesse acontecido o lance do Parasita X e a história se desenrolasse sem acontecer aquilo lá. Ela tá bizarra de forte.
No do Fusion, pra mim, é o que faz mais sentido.
Eu tô tentando, tipo... Então no Dredd, tipo, se não acontecesse aquele caso do Dredd, que o cara tirou os poderes dela, não sei o quê.
O do Dredd, pra mim,
faz sentido. Ela ia estar destruindo tudo, cara. Tudo. Ela tá igual uma louca destruindo o mundo. Eu acho que ela tem que perder, mas eu acho que ela tem que perder de uma maneira melhor. Tipo, o Other M faz isso péssimo também. Tipo, o cara não deixa ela usar os poderes dela. Pô, pelo amor de Deus.
É, sabe, tem umas paradas assim, eles têm que ser mais inventivos, gente, sabe, eles precisam criar situações que sejam, sabe, melhores do que isso. É. Ou então colocar a Samus numa timeline que ela não tem esses poderes, sabe? Uhum. Ou em outro caso também, assim, agora vocês vão me xingar, mas coloca outro personagem, entendeu?
Colocar o Metroid, finalmente o Metroid, o robô.
O robô Metroid.
Sabe uma parada que eu acho que tem que ter no Metroid definitivo? Parte de medo, parte de stealth, que você tá vulnerável. Igual é com o Zemi no Dread, igual é com aquela Samus do Fusion.
Do Fusion, é.
E também aquele final do Zero Mission, que a nave é atingida, a Samus cai, a armadura dela não funciona e ela não consegue lutar com os piratas. Então você tem que ficar se escondendo com a Zero Suit. Eu acho essas partes muito maneiras.
Essas partes são muito legais, eu também acho que tem que ter.
Acho que não, isso acrescenta assim, muito não. Pra você ter noção de que, tipo, caraca, realmente com a Power Suit eu sou muito forte. Eu acho que é legal pra mostrar o contraste do que é a armadura que a Samus usa.
É legal. Mas eu acho que ainda a melhor solução seria você colocar inimigos overpower. Sabe? Vão colocar inimigos que são ainda mais fortes do que aquilo que já foi apresentado no jogo, sabe? É, ou algo do tipo, vou enfrentar um inimigo. O Dread faz isso, mas não da maneira que eu tô falando. Coloco o primeiro inimigo que ele vem, meu tiro não faz nada com ele. Eu preciso de alguma coisa específica. Tipo, uma coisa que daria pra poder fazer com essa coisa das armas são inimigos elementais, por exemplo. É. Entende? Tipo assim, esse elemento só consegue ser derrotado com esse tipo de tiro, sabe? Dá pra fazer isso. E, enfim, né? Algumas situações.
Mas trazer o Metroid pro combate também, né?
Trazer essas questões, né? E outra coisa que é legal também, que eu gostaria muito, porque eu falei que eu não gosto do 2, mas isso do 2 eu gosto daquela parada de você ter que procurar os Metroids.
É legal.
Eu acho legal, sabe? É mais do que você sair de um ponto e chegar no outro. É você ter que explorar pra poder chegar àqueles itens e conseguir coletá-los. Eu acho essa proposta mais interessante do que você chegar até o Prime boss faz final isso
também, né? Com aquele lance de você ter que escanear as inscrições Chozo, não sei o que. Você tem, é meio que a mesma coisa, assim. Pra você liberar o final, você vai ter que fazer isso. A mesma coisa de Metroid. Pra você liberar o final, tem que matar os Metroid.
Isso. Eu gosto desses elementos. Eu acho que se eles fossem implementados, não necessariamente da forma como o 2 faz, mas se eles fossem colocados de alguma outra forma de você precisar coletar essas coisas, seria legal. Um outro elemento que eu acho que daria pra ser explorado também, já que uma vez que a ideia de Metroid, né, vamos dizer assim, é a ideia da exploração, de você ir e voltar, você ter caminhos alternativos, eu acho que seria uma boa ideia também. Você não precisa necessariamente pegar esse item nesse momento, você pode pegar um outro item, sabe? Você vai ter que pegar os dois em algum momento, mas você pode escolher qual ordem você quer fazer. Sabe, eu acho que algumas coisinhas assim seriam legais pra poder você dar uma diversificada no jogo, porque o Metroid hoje, por exemplo, o Dread, quem faz speedrun já sabe onde tá tudo dele, e tipo, no estalo de dedo já acabou o jogo, né?
O problema é que eles têm que perder essa mentalidade pra fazer isso, né? Porque o jogo, ele tem essa mentalidade de que decora o jogo pra você conseguir zerar com o menos tempo possível. Tanto que as coisas que você ganha depois que você zera o Dread, é tudo zerando. Zerou em menos de tantas horas no hard, zerou em menos de tantas horas não sei o quê. Eu acho isso maneiro, mas isso que você falou seria legal se fossem... Não sei, se você o item que você pegou determinasse... outra coisa que você teria que fazer. Então,
tipo assim, você pra poder você passar de um determinado lugar, você precisa de 3 itens específicos. 3 itens. Imagina que, por exemplo, no Super Metroid acontece isso, no Fusion também acontece isso, ou é no Zero Mission, não sei, um dos dois do Game Boy Advance acontece isso, que é aquela ideia de cada chefe que você mata, você quebra uma pedrinha na estátua. Lembra disso?
Isso é o... É o Super Metroid mesmo.
O Super Metroid
acende
tem
o olho, acende o olho.
Isso,
dele.
Mas num dos dois Game Boys também tem isso. Não sei qual que é.
Imagina o Mission.
Isso. Imagina essa estátua, mas você escolhe a ordem que você quer matar esses inimigos. Entendeu? Isso que eu tô falando. Aí, não precisa ser chefes, né? Imagina que pra você passar desse ponto, você precisa de 3 itens. Não importa a ordem que você vai pegar eles, mas os 3 você precisa pra poder seguir em frente na história. Então isso dá um pouco de, vamos dizer assim, de mais liberdade. Do tipo, não, esse caminho aqui é melhor, se eu pegar esse, depois pegar o outro, entendeu? Mas eu acho que isso dá um pouco de diversificada pra quem quer fazer replay do jogo. Acho que tem hora que fica muito maçante.
É verdade. Então o Metroid definitivo seria um Metroid com a jogabilidade meio do Dread, assim, questão de velocidade.
Rápido.
É. Teria uma parte de stealth, suspense.
Que usaram o Mission traz.
É. Teria power-ups específicos para lidar com alguns chefes. A Samus não perderia os power-ups dela no novo jogo. Ela já começaria overpower, é isso?
Não necessariamente, isso aí eu vou abrir mão. Isso aí eu vou abrir mão.
Eu também abro. Acho que ia quebrar o jogo, ela já começar muito forte. E ter caminhos alternativos, ele ter o Metroidvania dentro do Metroidvania.
É, isso. Acho que é por aí.
Acho que é isso.
Que menos joga Metroid, gostou dessa proposta?
Eu adorei, quero jogar esse jogo.
Nossa, a gente convenceu o Luke, então acho que tá valendo.
Tá ótimo.
Bem, gente, essa é só uma listinha nossa, né? Claro, dá pra fazer de várias franquias.
A parte 2 vem aí.
É, bem, vai vir. Tem Zelda, tem Kirby, tem F-Zero. Né? Se bem que F-Zero não tem nem jogo direito. Não, mas tem rumores.
O jogo tava bom do F-Zero, né?
É, qualquer jogo. Não precisa ser o perfeito, pode vir com qualquer jogo. Lembrando sempre que essa é só a nossa opinião, né? Não é nada que a gente acha, né? Não é regra, é só aquilo que a gente gosta das franquias da Nintendo. E a gente resolveu compilar tudo aqui pra vocês. Chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Eu sou o Pato, você pode me encontrar no Twitter como Edson_Ribeiro.
Eu sou o Lucas, você pode me encontrar lá no Twitter, @LucaTorres, L-U-K-A, Torres, tudo junto. Me segue lá e vamos trocar uma ideia.
E eu sou o Zé, você pode me encontrar em qualquer rede social como Zé Renato. Zé Renato, só com Nath no final.
E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você, sempre por volta do meio-dia. Todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente.
Falou.
Beijo.
Valeu.
Fui.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.